Melina, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, como vai?
Perfeitamente, você?
Tudo jóia, graças a Deus. Muito obrigada, primeiramente, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho e explicar o que que é o Prêmio Plástico Sul e o que que a cadeia do plástico tem feito em prol da sustentabilidade do planeta.
Vamos contar então, exatamente essa é a questão.
Então, a revista Plástico Sul, nós somos um veículo, né? E estamos já há 21 anos no mercado do plástico, né? Compartilhando informações, fazendo matérias, propagando notícias interessantes e relevantes do setor. E no ano de 2020, então, surgiu essa iniciativa, né, para comemorar os 20 anos da revista, de criar o Prêmio Plástico Sul de Inovação e Sustentabilidade. Visto que o setor, a indústria do plástico, ela cada vez demonstra mais preocupação, né, com as questões ambientais. A indústria está fazendo muita coisa bacana, muita coisa legal no sentido rumo à economia circular. Porque você sabe que nós temos uma economia linear, né, que as coisas são descartadas. A gente compra, consome e põe fora. Na economia circular, não. A gente compra, consome e recicla, e aquele mesmo produto volta ao mercado em forma de outro produto, que é a reciclagem. Então, visto, né, a gente observando essa crescente do mercado, a gente criou o Prêmio Plástico Sul para valorizar essas iniciativas, porque a partir do momento em que você valoriza, mais e mais pessoas acompanham, assistem, se integram, se engajam e vão buscar aí o melhor para suas empresas em termos de boas práticas.
E são várias as categorias, né? Até porque se entende que é uma cadeia muito grande, que tem muitos segmentos, muitos
Muito.
subsegmentos. Você poderia explicar?
Exatamente. Nós temos, são 10 categorias, né? Nós temos produção limpa, compromisso social, logística reversa, embalagens inteligentes, novos aditivos e biomateriais, extrusão, injeção, sopro, e talvez eu esteja esquecendo de mais algumas duas, mas assim, é tudo voltado realmente para a questão da sustentabilidade e da inovação, porque existem muitas coisas inovadoras e tecnológicas acontecendo nesse mercado que a gente nem, vocês nem percebem, o público, né, e nem percebe o quanto essa cadeia está engajada, então, na inovação e na sustentabilidade do setor. O prêmio acontece hoje à noite, a partir das 19 horas. A gente tem um formato híbrido, ele vai acontecer no Castelo Chocolacab presencialmente, mas a gente vai transmitir ele ao vivo, online, pelo TV Plástico Sul.
Nós estamos vivendo justamente um período em que acontece a COP26, Melina, e obviamente os setores que são setores importantes, como a cadeia do plástico, tem outros setores importantes também, eles começam a olhar o que podem fazer, o seu jeito de fazer e como se preservar no mercado, novos materiais começam a surgir também. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como o setor do plástico vem se engajando em realmente perpetuar o serviço e sair do vilão, né? A ideia do vilão ou do
Sim.
mocinho para ser apenas um insumo que é usado por pessoas que aí sim podem fazer boas ou más práticas, né?
Exatamente. O presidente, inclusive o ex-presidente do Simplas, Emílio Orantes, sempre usa um exemplo, que a faca mata? Não, a faca não mata, quem mata é o ser humano, né? A faca, ela é um objeto que, se bem utilizado, ela vai cortar carne, cortar frutas, verduras, mas ela não mata. Então, é uma coisa plástica, né? Ele, no caso, ele não é, ele é um agente poluidor, mas ele é um agente poluir, se a gente colocar, se a gente não descartar ele corretamente como tem que ser. Então, o plástico, a gente entende que o plástico é um produto muito útil. Ele é responsável, por exemplo, pela leveza dos veículos, né? A gente tem veículos com economia de combustível porque tem a leveza dos veículos graças ao plástico. Produtos fracionados, então evita desperdício, a gente consegue fracionar através de embalagens. Na área médica, são inúmeras as qualidades e benefícios, né? E o que acontece? A indústria do plástico, ela vem passando por essa modificação nos últimos anos, essa preocupação cada vez maior com o meio ambiente, com essas questões ambientais, tá? Mas é preciso observar que isso também é uma demanda dos brand owners, né? Que são as grandes marcas, né? A gente tem aí Johnson & Johnson, a gente tem aí Unilever, a gente tem o Boticário, que se preocupa muito com essa questão, estão fazendo metas muito audaciosas, né, para daqui 10, 20 anos, objetivos, né, de carbono neutro, outras coisas muito importantes. Então, o que acontece? A cadeia do plástico, como fornecedora dessas grandes marcas, dessas brand owners, ela é influenciada, obviamente, a participar, né, a se engajar. E isso aí, então, faz com que essa dinâmica, ela também crie essas metas, ela também se preocupe, ela também vá para frente. Eu acho que todo mundo junto, engajado, unido, a gente vai sim conseguir demonstrar que o plástico ele não é vilão, ele é muito útil na vida de todos nós, até porque nós estamos falando hoje via celular, que é de plástico, né? Então, o celular ele é muito útil, só que a gente tem que... O plástico é muito útil, só que a gente tem que saber utilizá-lo e descartá-lo corretamente. E também, muito importante, evitar o desperdício do material.
Perfeito. Eu sei que vocês, que realizam, né, o prêmio, tem inclusive uma empresa que faz a curadoria justamente para verificar os cases que têm relevâncias, boas práticas. Como funciona isso para chegar, por exemplo, a essa quantidade bem importante de finalistas do prêmio?
Então, nós temos uma... O nosso prêmio, ele funciona exclusivamente através de inscrição de cases. Ele não é um top of mind. Eles são empresas, né, indústrias que inscrevem projetos, ações e produtos inovadores e sustentáveis, né? Quem faz a curadoria, pesquisa, quem cuida, quem faz esse trabalho, né, de avaliação dos cases, de avaliação dos critérios, de metodologia, é a Maxiquim, que é uma consultoria de mercado muito conhecida na nossa área, na nossa indústria. Então, o que acontece? Eles fazem, eles criam essa metodologia, né? A gente escolhe, a gente seleciona jurados. A gente teve esse ano 6 jurados integrantes da cadeia produtiva do plástico, entre academia e empresários e dirigentes da indústria, experientes, né? E aí eles avaliam. A gente manda esses cases, a gente envia os cases que se inscreveram. Como é que a gente consegue esses cases? A gente faz divulgação, né? A gente divulga nos nossos canais de comunicação. As pessoas interessadas se inscrevem. E aí a Maxiquim, ela então faz toda essa metodologia, cria todas essas planilhas de avaliação, envia para o jurado, eles avaliam, eles dão as notas, né? Aí depois eles fazem um cálculo, a Maxiquim faz um cálculo e nos direciona, ó, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Importante destacar aqui esse ano, por exemplo, em categorias como compromisso social, como a gente tivemos muitos inscritos, né, uma quantidade muito expressiva, a gente subdividiu, a gente fez subcategorias. Então, é, por exemplo, compromisso social, subcategoria transformador, compromisso social fornecedor e compromisso social indústria de reciclagem. Então, nós subdividimos para poder fazer uma avaliação justa, né, entre os partícipes, entre os concorrentes da categoria.
Perfeito. Eu sei que nessa edição de 2021 tem essas novidades que eu queria esmiuçar um pouquinho melhor, que são as categorias que são inéditas, novos aditivos ou biomateriais e gestão sustentável, que são novidades também para a própria cadeia, né, que começa a olhar já nos últimos anos para esses dois, digamos assim, pilares também da atuação.
Exatamente. Então, nós temos duas categorias novas, que são novos aditivos e biomateriais, justamente porque a gente entendeu na primeira edição, a gente encontrou na primeira edição do prêmio uma forte demanda para isso, né? Muitos inscritos que, infelizmente, a gente não conseguia categorizar corretamente porque não tinha essa seleção, né? Então, a gente sentiu essa demanda muito crescente e aí a gente incluiu. E gestão sustentável, a gente tem muitas empresas do setor já preocupadas com práticas ESG, por exemplo. Né? Muita empresa preocupada com o sistema B Corp, se inserindo no sistema B Corp. Então, as empresas elas estão se profissionalizando cada vez mais e a gente achou interessante abrir esse espaço para que elas possam mostrar o que estão fazendo, até dar o seu exemplo para que outras empresas possam seguir o mesmo caminho.
Perfeito. Melina, hoje então é um grande dia, né, para a cadeia do plástico, vai ser aqui com sede em Caxias do Sul. Essa escolha do local para fazer a transmissão do prêmio tem algum simbolismo, algum significado, tem alguma relação?
Tem. Bom, primeiro que a revista Plástico Sul é uma revista da região Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, o nosso objetivo é fazer evento itinerante, né, itinerante. Ou seja, o ano passado foi em Porto Alegre, esse ano em Caxias, o próximo ano pode ser em Joinville, pode ser em Curitiba, ou pode permanecer em Caxias, enfim. O que acontece é que nós, a revista Plástico Sul, uma relação de parceria muito intensa com o Simplast, Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho, né? Então, cujo presidente atual é o Gelson Oliveira. Então, nós temos uma relação de parceria de longa data, tem 20 anos que eles nos apoiam e a gente apoia eles. É uma troca, uma sinergia muito interessante. Então, a gente pensou, por que não fazer em Caxias, né? Já que é um polo, importante lembrar, Caxias é um polo ferramenteiro, é um polo plástico, de material, de produto transformado muito interessante. Então, a gente juntou, né, a parceria que a gente tem com o Simplast, a força do plástico do Nordeste Gaúcho, né? e também a parte turística, claro, porque as pessoas elas se interessam muito por Caxias do Sul, né? A gente tem muitos atrativos turísticos e a gente tem estamos muito convidados de fora do Rio Grande do Sul vindo hoje especialmente para esse prêmio, né, presencialmente. Então, a gente decidiu fazer no Chateau La Cave a transmissão online, ao vivo, para todo o Brasil, com alguma participação presencial, né? A gente sabe que tem ainda a pandemia, ela não terminou, a gente tem essa consciência, porém, a gente já pode abrir um pouquinho mais, né? Ver as pessoas, conversar, trocar ideias, e é esse nosso objetivo hoje.
Perfeito. Merina, para fechar, quantas são as empresas finalistas e desse total, dessa gama, né, dos finalistas, quantos serão os premiados, né, em categorias, enfim, quantos serão realmente aqueles os agraciados?
Nós teremos 16 premiados na noite de hoje, tá? E nós tivemos, não tenho o número certo aqui nas mãos, porque, né, eu não tô no meu home office, mas nós temos aproximadamente 30 finalistas.
Perfeito, perfeito. Boa sorte, então, no evento, sucesso para a cadeia toda. Um forte abraço, viu, Melina?
Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.
Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.